Ao longo da história, a arte sempre caminhou próximo à tecnologia. Leonardo da Vinci é talvez o maior exemplo de um artista que também brilhava na tecnologia. Mas com a revolução digital, agora, e a inteligência artificial, inúmeras novas ferramentas estão disponíveis, permitindo todo tipo de criação, seja na música ou nas artes visuais, isso para citar apenas duas. Nessa edição do videocast O Rio E-Tech, eu vou conversar sobre esse tema com o Marcelo Madaleno, aqui na minha frente, músico e pesquisador, Zal Riani, fotógrafo e designer, e o Thiago Iac, que é artista e empreendedor. Sejam todos bem-vindos, agradeço demais a presença de todos aqui nos estúdios da Band News hoje.
Que prazer.
Isso aí. Vamos falar um pouco, vocês são artistas, então eu quero começar pela tecnologia, né? Zal, como é que é a tua relação com a tecnologia?
Bom, a tecnologia, para mim, ela funciona hoje basicamente dentro do meu trabalho fotográfico, que é onde eu uso os aplicativos para poder... É o seguinte, eu sou fotógrafo de mobile, eu sou fotógrafo com iPhone. E eu comecei, quando no início, quando comecei a fazer meu Instagram, eu comecei a descobrir que o iPhone seria muito interessante fazer ele fotografar de cabeça para baixo. E aí, isso em 2016, então, aconteceu que as fotos saíam diferentes, mas eram fotos legais e eu conseguia muita gente no Instagram, falava, ah, eu quero conhecer Ipanema nesse ponto, nesses lugares. Então, eu tive muita gente, eu criei um Instatour, que era assim, as pessoas vinham de fora para conhecerem os lugares e eu fotografava e fazia um tour com elas pelo Rio de Janeiro, para fotografá-las e conhecê-las e bater um papo. Gente de fora, conheci muita gente interessante.
Mas isso aí, era você que organizava esse
Sim,
tour?
Sim.
Eu não sabia disso, que interessante.
Pois é. Né? E aí, o que acontece? E eu comecei a ver que minha fotografia, depois, todo mundo, com a evolução das lentes do iPhone, começou a fazer foto bonita, todo mundo faz. A gente tem lugares lindos. Então, aí eu pensei o seguinte, tem que fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei a pegar minhas fotos desconstruir a foto. Eu pego, desconstruo toda ela e remonto ela toda, com filtros, com outros elementos. E aí eu uso a tecnologia aqui, o Photoshop. Hoje o Photoshop ele tem quase que uma inteligência artificial que também ajuda, mas... Eu não uso a inteligência artificial nas minhas imagens. Eu faço um tratamento nela, digital, que até eu fiz uma entrevista para um site do Instagram, chamado Mobiograph, uhum. Contando porque eles ficaram interessados em ver como é que é esse processo. Que onde a gente fala assim, a capa é assim, é onde a fotografia encontra a arte digital. Né? Então, e foi contando essa história e eu, por que que eu resolvi mudar. Eu nunca participei de concurso, de eventos. Em ano passado...
Mas eu já te vi numa exposição em São Paulo. Eu vi Zal Riani.
Porque eu fui participar de um evento que era só fotos mobile, que foi criado lá em São Paulo, aqui na América do Sul. E eu ganhei a parte digital, fui premiado na área digital. Então, teve lá no MIS, Museu da Imagem e do Som, teve uma foto lá, meus trabalhos estavam lá, foi uma emoção, nada, ver minha foto lá. E aí... eu comecei a ver que eu preciso mudar, quer dizer, sair de bater uma foto bonita, mas pegar essa foto e trabalhar ela horas, por exemplo, no Photoshop, eu crio às vezes 100 layers para fazer, porque é cada pixel que eu refaço, recorto a imagem, reposiciono ela, boto uma sombra, tiro elementos, coloco outros, a foto, ela pode ser até a mesma, mas ela está descaracterizada, mas ela toma uma outra noção. E isso transformou o meu Instagram. Eu comecei a ganhar prêmios lá fora, destaques, fiz essa entrevista para a revista lá fora, os meus likes cresceram monstruosamente. E eu acho que é isso. Aí a tecnologia entra nisso, quer dizer, buscar elementos dentro desses programas onde eu possa transformar a fotografia, sair do padrão para criar alguma coisa diferente. Perfeito. E o Photoshop, o Illustrator, o Lightroom, todos esses são ferramentas que ajudam a criar esse novo visual que eu estou fazendo no Instagram com as minhas fotos.
É interessante isso, porque eu entrevistei um artista israelense que pega imagens, tudo AI, Midjourney, né, esses aparelhos, esses ferramentas de construção de imagem e de inteligência artificial, e ele começou a ficar famoso, que ele pegou cantores de rock, Kurt Cobain, ou jogador de basquete, e fez uma versão deles novinho. Ele foi o primeiro cara. Hoje tem um monte de gente imitando. Ele chama-se Baby Superstars, é o nome da série. E aí bastou o Michael Jordan, algum desses super jogadores de basquete, colocar aí o Snoop Dogg né? Cara, o cara ficou famoso da noite pro dia, e ele faz uma série, tem uma série dele maravilhosa que são os heróis Batman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, como se eles tivessem existido em 1800. Então é tudo meio sépia, com aqueles tecidos, as fantasias são tecidos. Cara, é maravilhoso. E o que é mais interessante, porque você falou essa coisa da tecnologia e dos 100 layers, ele falou, cara, que eu falei, você usa o Photoshop? Ele falou, raríssimas, talvez uma ou duas eu tive que dar uma manipulada. Uhum. Agora, o meu prompt, o que, que é prompt, para quem não conhece? Prompt é o comando que você dá para a inteligência artificial gerar aquela imagem. E quanto mais complexo, mais diferente. São os teus 100 layers. E ele fala, o meu prompt parece um código. É foto assim, assado, com filtro Y. Isso. Esse é o nome. Porque não é nada... Não
é... Esse é o comando, né?
Mas assim, isso ele... Aí ele gastou... Ó, esse é o valor que tem, porque foram horas, dias, né, de estudo.
É praticamente um briefing, né, que ele tem que passar ali para o IA.
Que uma coisa é você falar foto do Batman nos anos 1800 e o que ele deve ter colocado lá de um monte de parâmetro, né? Então vamos lá, Madá, Marcelo Madaleno, vulgo Madá, grande saxofonista, grande cantor, grande compositor. Como é que você se envolveu com tecnologia, que eu não te conheço como um cara de tecnologia? Vamos
então,
ver.
Então vamos lá, vou te atualizar.
Isso aí.
Eu fiz, em 2019, um mestrado em artes. Né? Eu sou formado em arquitetura e trabalho com música já há muito tempo. E aí, em 2019, eu resolvi fazer um mestrado em artes que justamente uniu essas duas coisas, a arquitetura e o som. E comecei uma pesquisa em ambientes imersivos na arte. Essa pesquisa acabou me levando para um viés um pouco mais tecnológico, justamente porque eu comecei a tratar com interação de imagem, som, movimento, dentro do espaço físico. E aí comecei a estudar a questão tecnológica que propiciava essa interação. E aí comecei a estudar código, comecei a ter conhecimento, ter contato com linguagem de programação, que até então eu não tinha. E uma coisa que me surpreendeu foi justamente como é que esse ambiente da universidade lida com algumas ferramentas que o comercial não usa. Eu tenho vários amigos produtores, produtores musicais, que conhecem, já ouviram falar, mas que nunca trabalharam com essas ferramentas de codificação criativa, que a gente chama. Então, isso foi
São open source ou o quê?
A maioria é open source.
Feitas no Brasil ou no mundo todo?
Elas todas nascem nas universidades, mas pelo mundo todo. Certo. Então, você tem algumas linguagens, ambientes de programação que vêm dessa... nascem nas universidades, normalmente dentro desse universo da arte. São algumas muito específicas e outras são mais genéricas. Você tem, por exemplo, Python, JavaScript, que são linguagens mais genéricas, mas você tem outras, como, por exemplo, SonicPy, por exemplo, ou Pure Data, que já são mais voltadas para a programação de arte. Então, foi aí que eu comecei a tomar contato com esse universo e fiquei impressionado como muita gente não conhece essas ferramentas, que são gratuitas, você baixa, são open source na maioria. Quer dizer, essas ferramentas open source, elas têm contribuições de programadores do mundo inteiro. E existe uma grande comunidade, né, de pessoas que... Então, às vezes, você tem um projeto que você precisa desenvolver alguma coisa e você encontra boa parte desse código já pronto, desenvolvido por outra pessoa e disponibilizado. Então, me chamou muita atenção essa comunidade, né, que é uma comunidade que atua nessa área da programação e da arte, né, sempre voltado ali para a arte, que é o meu universo.
Legal. Pegando um pouco isso, não sei se vocês sabem, talvez o Thiago saiba, existe uma linguagem desenvolvida na PUC, chamada Lua.
Claro, conheço.
Que está na NASA, usou vários games, usam pouquíssima gente sabe disso, uma linguagem open source, sensacional, tem várias homenagens.
Que tem interação com o Pure Data.
Exato.
Tem interação com o Pure Data.
Sensacional. Thiago, e você?
Bom, minha trajetória na tecnologia começa na adolescência, né, ali, né? Foi dessa geração que começou ali acompanhando a internet do início ICQ, e aí eu comecei como o famoso sobrinho, aquele que tá aprendendo ali Photoshop, me metia a confecção, eu comecei a desenhar ali no Photoshop, isso já adolescente. Depois, mais velho, fui estudar arte no Parque Lage, e aí entrei para tecnologia já desenvolvendo, aprendendo a parte de produto, né, que você desenvolve programa, mas pensando ali produtos que você vai criar aplicativo, enfim, que você possa comercializar. E para mim, no início, essas coisas foram separadas. Quando eu estudava arte, comecei a estudar escultura. Eu falava, porra, para mim, a arte é arte, tecnologia, tecnologia. De algum modo, eu coloquei essas coisas em caixinhas separadas ali no início. Curiosidade, o Iac e o Thiago eram essas duas caixinhas ali. Uma coisa que é...
Já passei por isso.
Eu também. Beto Roberto.
E evoluindo, eu comecei a estudar inteligência artificial no momento assim... Primeiro, o Google tinha lançado o TensorFlow, na primeira biblioteca, ali, framework, para você poder realmente usar a inteligência artificial como um desenvolvedor no teu computador ali. Comecei a estudar e aí sim que as coisas juntaram nesse momento, que foi, caramba, tem um mundo aqui dentro da inteligência artificial para a gente usar com a criação. E aí eu comecei a me aprofundar nesses dois temas e essas coisas viraram uma. Uhum. E aí, para mim, engraçado que eu falo é o meu raciocínio, né? Às vezes eu penso muito parecido como eu tô pensando a ideia do projeto de escultura. Ou seja, eu penso em inteligência artificial como juntar peças, começar a lapidar aquilo ali que você vai fazer. Ou seja, o meu processo criativo com a AI, ela vem dessa junção, essa miscelânea de fatores aí para poder criar. E aí eu comecei já... Alguns anos atrás, criei uma coleção, antes da gente ter o hype das ferramentas que facilitam muito o acesso à inteligência artificial, eu criei uma coleção que eu tive que criar as redes para poder treinar as imagens, para poder separar o dataset, que são as imagens iniciais.
Nossa,
trabalhou. E aí foi uma base muito grande de entender, eu brinco que é eu trabalho na cozinha da inteligência artificial, certo. Que é o por trás ali do funcionamento, né? Trazendo para o processo criativo. E aí a gente vem agora esse ano que foi um boom de estar super acessível a AI para todo mundo e o processo criativo. Então, para mim, foi mágico acompanhar todos esses ciclos, né? Desde da internet se formando e eu estar lá na versão 5 do Photoshop, até um Photoshop hoje que incorpora o que era milagre antigamente, que era a piada de todo mundo, que era a pessoa vai lá, pega uma foto e pede assim, ó, eu quero essa foto aqui, essa minha foto, mas você vira de lado. E era impossível no anterior. Hoje em dia, você com um comando,
você
faz essa mágica. Mas é isso, meu ciclo é acompanhando aí a vida da tecnologia.
Legal. Isso, quer dizer, dentro da fotografia, né? Que você faz. Isso, você usa a IA hoje para imagem, para fotografia?
Hoje eu uso muito até para vídeo também, tá? Eu não... A minha imagem nunca foi trabalhando com uma imagem inicial baseada em fotografia, sempre foi pensando assim naquele conjunto de dados para poder treinar e reproduzir alguma coisa nova.
Legal.
Que é imagem no final do dia, mas não é bem fotografia, né? Uhum. Que é uma imagem já formada pela AI ali, mas baseada nos dados. Que também não é igual ao prompt que a gente tem hoje,
sim,
né? Que virou
É diferente.
O prompt é como se fosse uma... Você pegar uma rede já treinada e já entra ali no finalzinho dela, exato, trazendo a sua engenharia ali no final. Quando eu comecei, eu fazia todo o processo, cara. A imagem, treinar uma rede, criar a rede.
Que te dá mais flexibilidade.
Para os nossos espectadores, o que é treinar a rede? Eu faço uma ideia, mas vamos lá.
Treinar a rede é o lado legal dessa história, porque a gente fala muito dos geradores hoje, né? Eles tiveram que ter sido treinados em alguma coisa, né? Alguém teve que ter imagens ali para você criar...
Alimentar, né? Com esses conteúdos.
Essas redes neurais, vamos ser generalistas, tem... milhares de arquiteturas possíveis, mas a gente tem algumas arquiteturas que elas são capazes de aprender sobre um conjunto de imagens, vamos simplificar desse modo, né? Então, se você separa um conjunto de imagens e alimenta essa rede, ela vai ser capaz de reproduzir novas imagens, vamos chamar de maneira bem simples. E esse processo que a gente chama de aprender, que no fim é aprender mesmo, é isso, é você colocar continuamente até que lá no final ela esteja reproduzindo alguma coisa que é muito parecida com aquela que você colocou lá no início, mas que não é igual.
Uhum.
Entendeu? Ela não pode ser exatamente igual, porque você não quer que ela copie.
O digital twin, mais ou menos.
Exatamente.
Isso, né?
Você quer que ela aprenda a média daquilo tudo que ela aprendeu. Por isso que a gente tem esses modelos hoje como o Midjourney, né? Ou o GPT mesmo, que você é capaz de colocar uma informação E ela entende, não é porque ela já teve aquela informação antes, mas é que no conjunto do que ela foi treinada, do que ela aprendeu, tem alguma coisa que é similar ali.
É, faz a média, né?
Faz uma média, talvez seja uma média, é uma boa forma de pensar.
Interessante. É, por exemplo, tem uma foto que eu postei uma vez, foi para uma galeria, porque você põe hashtags, né?
Uhum.
E tem uma galeria lá de fora que pegou e colocou uma foto minha que eu fiz, tipo altinha, né? Fiz todo um trabalho ali, e o cara, pela fotografia, um braço dele estava escondido, né? Mas o engraçado foi o seguinte, os comentários, né, assim, isso para o cara da galeria, você não pode publicar porque isso aqui é feito em inteligência artificial, isso é inteligência... Eu falei, não, eu uso o iPhone 6, até hoje, minha máquina é um iPhone 6S, que o meu Hero Bravo...
Por quê? Alguma coisa específica, não?
Não, porque, lente? O iPhone 6, ele tem uma lente ainda boa, mas é porque também eu tenho um 11, que é da minha esposa, que eu uso, mas eu não troquei ainda por um melhor, porque também o dólar do jeito que tá, não dá para...
Mas assim, se você pudesse, você teria o quanto foi evoluindo, né?
Claro, claro. Assim, mas, então, até isso também é uma coisa, porque como o meu iPhone, ele também fica limitado, que a lente dele já não é mais uma lente de um iPhone 11, 12, 13. Então, por isso que eu também parti para fazer coisas, editar a minha foto, fazer um trabalho digital. Mas eu canto que você estava falando, que aí quando eu postei essa foto, todo mundo, imagem, inteligência artificial, isso foi feito por IA, isso não vale. Tira, você tem que tirar esse cara daí. E não tem nada disso. É apenas edição de Photoshop mesmo, né? Eu até adoraria experimentar o IA dentro do Photoshop, mas eu gosto de fazer isso, de construir a foto ali. Né? Pegar ela, desconstruir e construir uma nova. E foi muito engraçado essa história, porque todo mundo ficou falando isso é inteligência artificial. Teve uma seguidora minha
perdido, que... Tá todo mundo perdido com tudo. Com tudo. Não,
E gente assustada.
Mais um elemento que as pessoas ainda estão tentando entender o que é. Né?
E tem gente assustada achando que não vai ter mais fotógrafo, porque se agora você vai digitar lá e vai ver uma foto.
Teve aquele, eu até dei no meu blog, assim, é o famoso concurso que o cara colocou uma foto, lindas fotos, fotos com um clima e uma luz da Alemanha dos anos 30, lindas, pessoas que não existem, você não acredita que aquilo, e ganhou o prêmio, e depois ele falou, olha, tá errado. Essas fotos são AI, você soube disso? É um prêmio Nikon, não sei o quê. O cara falou, vocês têm que fazer uma categoria especial para AI, para inteligência artificial, que senão é desleal. Interessante.
Isso foi um dos comentários lá, porque o cara falava para o moderador lá, olha, isso não pode ser postado porque isso aqui é inteligência artificial. Aqui a gente, as pessoas que estão vindo aqui para essa galeria não estão fazendo fotos com IA. Só que eu expliquei para ele, ele falou, isso foi IA 6, isso é Photoshop, isso é Lightroom e tal. Mas não adiantou.
Eu tô assim, a gente realmente tem motivo para ficar assustado. Essa semana eu testei um software que eu não conhecia, de tradução de vídeo.
Eu vi.
Você viu isso, cara?
Vi.
Cara, eu falando em japonês. Mas com uma perfeição. Eu vi, cara.
Impressionante.
Vai dizer que não sou eu ali falando. Impossível.
Não, impossível. Eu estava mostrando para a Mariana, falando. Olha só o Belo.
Você chegou a duvidar que foi. Não, ninguém.
Não, eu falei, pô, poliglota, né?
Você achou mesmo?
Claro.
Olha só. Viu? Acabou.
Eu achei mesmo.
Tem um nível de
impressionante.
Realidade, né? De qualidade. Cara, isso... Né?
É isso que faz o IA assustar, porque essa realidade que ela mostra, que você parece que é verdade mesmo.
Eu acho que o que assusta muito as pessoas com relação ao IA é a falta de informação, eu acho. Né? Você entender um pouco os caminhos que essa tecnologia foi se desenvolvendo, passo a passo delas. Quando você olha para uma coisa que é uma caixa preta, você fica um pouco assustado, né? Você começa a achar que vai varrer todos os empregos da face da Terra. Eu acho que é falta de informação o principal problema.
E eu acho principalmente a rapidez que a gente teve agora, né?
Assim, novembro do ano passado, vai fazer um ano agora, né?
Eu acompanho muito os primeiros algoritmos ali que geravam imagem. Eu testei no meu Instagram, lá tem um que eu rodei há muito tempo, que eu fiz um primeiro gerador de rosto ali uns 3 anos atrás, talvez. Quando você vê a evolução, assim, eu tava terminando esse, daqui a pouco já tinha um super perfeito, e você tem hoje a imagem, e a velocidade é tão grande que mesmo quem tá dentro, às vezes não consegue acompanhar, quando vem um novo algoritmo, você fala, caramba, já tá mais perfeito em 3 semanas, às vezes. Que é uma coisa curiosa, sempre que eu começo um projeto, ultimamente, de AI, por exemplo, uma marca, alguma coisa do tipo, você pega o briefing inicial, tem surgido sempre uma tecnologia no meio do caminho que eu não sabia, não estava no briefing inicial. Ou que ela abaixa o custo do projeto,
caramba,
assim, de maneira vertiginosa,
uhum,
ou que muda o rumo do projeto, porque veio uma rede nova, mais treinada ali.
Uhum.
Você vai embarcar, você tem que falar, bom, não tem jeito, vou ter que voltar um passo atrás aqui e embarcar essa tecnologia que surgiu no processo.
E outra coisa, acho que a gente não pode esquecer que é uma tecnologia que surgiu nos anos 50.
É,
né?
Exato,
é o que é mais impressionante. Mais porque parece que surgiu semana passada, começou a se falar na música, então, os primeiros experimentos era na década de 50, após aquele boom da tecnologia da Segunda Guerra Mundial. E aí começou a se trabalhar. Acho até que redes neurais
é um conceito bem antigo. O que a gente tem hoje é a capacidade de processamento, né? Como tá falando do iPhone... Para foto, ele também tem algoritmo, né, no fim do dia ali para poder trabalhar o arquivo, guardar ele mais otimizado. Então, hoje está disponível para todo mundo. Então, semana passada, ele chegou na nossa tia, no fim, ali. Chegou em todo mundo, na base.
É.
Né?
Eu tive acesso a um papo assim, de um grupo de amigos músicos, compositores de trilhas, e aí eles citaram ali algum novo... acho que era um site até, né? Que você diz, quero trilha o James Bond, com o cara indo tenso ali.
Cara, romântico, épico.
E sai, os caras falam, cara, a gente tem que se preocupar com isso, cara. Assim, aí eu trago aqui porque... outra coisa, essa coisa do japonês, né? Eu falando japonês, cara, aí um amigo meu... que a mulher é dubladora, falou, cara, ferrou pra minha mulher. Eu falei, ficou complicado, cara.
Isso vai, claro, como toda nova tecnologia, nova no sentido assim, né, ele agora chegou para todo mundo com muita força e muita velocidade, eu acho que ele assusta, novamente, eu acho que as pessoas ainda não compreendem muito o que é, e eu acho que ele vai reposicionar muita coisa. Não é bem acabar, talvez reposicionar algumas profissões e algumas atividades, sim, mas, novas, elas serão reposicionadas.
Aí eu trago uma... Aí eu vou fugir um pouco do assunto, né? Mas eu fico preocupado com a velocidade e a capacidade de parte do mercado de trabalho que vai perder o seu emprego por conta de um AI, né? De uma inteligência artificial, de não ter capacidade de se realocar mais, entendeu? De não ter condição pelo momento de vida e pelo nível... de educação, né? Aí tem o Harari, né? O escritor que fala que surgirão exércitos de inúteis, pessoas que não vão conseguir mais trabalho, né? Então, isso no nosso, vamos falar de arte, que é mais relax, assim. Não, mas assim, o que vamos começar pelo Oswaldo, depois a gente vai girando aqui. O que mais te surpreendeu positivamente em termos de beleza ou de... fora suas fotos, são lindas. Realmente, cara, o que eu vejo de amigo que nem conhece ele, dá vontade de dizer, cara, isso é de um amigo meu chamado Zal, você coloca o crédito aí, meu amigo. Que muita gente coloca, alguns passaram a colocar. Mas, assim, o que te emociona, que veio junto com essa tecnologia, e o que te assusta, assim, o que você acha que, né, em termos... do mundo artístico, de criatividade, pode ficar prejudicado, sei lá.
Não, olha, assustar, não me assusta. Eu acho que vem agregar, né? Eu acho que tudo isso vem para ajudar. Eu acho que o mais interessante é o trabalho que eu faço hoje, e ele está sendo comparado com inteligência artificial, né? E que não é um trabalho manual mesmo ali, de destrunchar, de dividir, como a gente estava falando ali, de botar nas 100 layers, etc. e tal. Mas a minha curiosidade é ver como isso, quando eu estiver efetivamente usando inteligência artificial, se isso vai descaracterizar, porque vira um pouco artificial. O meu medo é que meu trabalho, usando inteligência artificial, ele fique artificial.
Uhum.
Enquanto hoje eu faço um trabalho que é quase um artesanal ali, sim, né? É manual ali, então eu ali pensando, não, esse filtro não fica melhor ou tal... A inteligência vai me ajudar, vai fazer coisas lindas, vai fazer uma foto ficar minha mais linda do que já é. Mas será que é isso que eu estou querendo? Será que eu estou querendo buscar a inteligência artificial ou quero continuar nesse meu trabalho manual?
Artesanato
mesmo. Artesanato. E talvez usar a inteligência artificial para me ajudar em alguma coisa, um complemento. Uhum. Mas não me assusta, eu fico muito curioso, curiosíssimo para cada vez
aprender mais. E você viu alguma coisa assim que falou, caramba, isso é demais, sei lá, uma música. Já, porque tá rolando muita coisa, né? Música feita por inteligência Sim. artificial.
Não, eu vejo letra. Assim mais imagens, uhum. até porque eu trabalho de fotógrafo, de designer, uhum. então vejo mais imagens, vejo cada trabalho, vi um trabalho assim, um cara botou lá em Nova York, o Empire State, botou tipo umas cortinas caindo, fiz umas coisas com aqueles prédios de lá, lindo, uma coisa que você no Photoshop, você não teria, por mais que o cara seja uma habilidade que tem, você não faria, e você viu um resultado daquele, você fala, oh, que coisa linda, impressionante, ficou um trabalho maravilhoso, e eu acho que isso vai ajudar, isso vai agregar o trabalho do fotógrafo, mas eu não sei como que isso pode prejudicar. Eu acho que, claro, vão existir pessoas que, como você falou, né? Tem gente que não vai acompanhar, que não está acompanhando isso. Mas eu tenho muita curiosidade. Eu acho que isso vai revolucionar e vai trazer muita coisa boa. A IA, ela tem uma frase que eu até tinha anotado, que é assim, a IA ela não vai substituir você, mas é uma pessoa que usa a IA...
Ah, sim.
Vai,
sim,
né?
Isso, uma... Exatamente. Exatamente. Então, tem que entrar nessa história para sobreviver nesse... É meio que um meteoro aí que caiu no mundo...
Né, como, por exemplo, tem um comercial que fiz aí da Liz Regina, né, que foi feito pela UMAP, né, usando inteligência, que deu confusão danada, pá, tá usando imagem, que não sei o quê. Ficou um trabalho lindo, né, ficou lindo. Pô, ainda mais a UMAP, que é uma agência maravilhosa. Então, tem trabalhos tem que se faz, depois de Itaú também, eu acho que fez também uma outra propaganda usando inteligência artificial. Eu acho que isso para propaganda é maravilhoso. É. Vai dar um outro nível. Isso eu acho que não tem nada de assustador. Eu acho que é revolucionário e vai ajudar e vai trazer muita coisa para gente.
E você, Madana, música? O que você escuta alguma coisa? Você usa para compor? Isso, o teu método é totalmente analógico?
Porque a inteligência artificial não vai fazer música para você. Né?
Pode fazer.
Mas então, como vai ser a graça?
Vamos lá.
Porque você vai, né? Porque você, um músico, né? Você vai usar a inteligência para ela te ajudar a compor.
Não sei se você já viu isso. Assim, você pode mandar, cara, quero uma música sobre o sol com o estilo do Nirvana. Cara, essa é uma coisa muito boa. Incrivelmente boa. Eu acho assustadoramente boa.
Vamos lá. O Edgar Varese, que é um músico do. Nasceu em 1800 e pouco e atuou muito no começo do século passado, ele dizia que o músico deveria fazer parcerias com os engenheiros e os cientistas. Ótimo. Ele já dizia isso naquela época.
Maneiro, hein?
Para que o músico conseguisse reproduzir o som do seu tempo. E ele nunca deixou de usar e de compor as obras dele com os instrumentos tradicionais para ele naquela época, como violino, cello e tudo mais. Então, ele sempre dizia que você precisava, de alguma forma, poder representar o seu tempo através do som. Isso, para mim, é um norte, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, o que eu vejo hoje, com as tecnologias que a gente tem, são ferramentas de criação. Uhum. Eu acho que o que a gente vai conseguir, o que a gente tem hoje para criar, te possibilita muita coisa, inclusive interação com outras linguagens artísticas, e esse eu acho que é o grande, para mim, a sensação do momento, é você poder criar interações, você poder criar novos processos de trabalho, novos processos criativos, novas ferramentas, novos instrumentos digitais que te permite você chegar a sonoridades que são a representação do nosso tempo. Então,
mas não criar uma música para você, ela contribuir no seu trabalho.
Mas isso então, eu acho também. Eu hoje em dia, o meu trabalho e os trabalhos que eu acompanho, eu vejo como laboratórios, são experimentações. Acho que, por exemplo, a codificação criativa para música te permite trabalhar com aleatoriedade, com probabilidade, coisas que você, às vezes, dentro daquele seu processo, te surpreende. Uhum. Você passa a considerar a máquina como uma parceira de trabalho. Né?
Uma boa compositora.
Exatamente. Né? E não um botão que você. E não um escravo, um botão que você aperta entendeu? E ele realiza um trabalho previsível. Não, ela é, na verdade, uma interação. Eu acredito mais nessa interação homem-máquina, e acho que essas tecnologias estão trazendo cada vez mais isso para a gente. A possibilidade da gente poder trazer a máquina como uma parceira criativa. Então, hoje em dia, eu acho que assim, preservar o processo criativo é fundamental. Para que daqui a pouco eu não faça uma música que é igual a que você faz, que é igual a que ele faz, que é igual. Você está entendendo? Vai chegar um momento que todo mundo vai criar uma música e você fala, bom, tudo bem.
Está tudo parecido com tudo. Né?
Porque no final das contas, o que a IA faz é consultar bancos de dados de coisas que já existem, certo? Então, assim, de alguma maneira, ela cria, sim, ela está criando dentro de um material. Aí você vai dizer, mas é a mesma coisa que o compositor faz? Ok, mas aí quando você treina uma IA para, por exemplo, tocar ao estilo de Bach, ela não vai fazer outra coisa além de tocar o estilo de Bach. Uhum. Então, quando assim, a possibilidade de Bach, de repente, ter tido uma ideia e criar um reggae, ele poderia, entendeu? A IA não vai fazer isso. Então, eu acho que assim, é claro que a gente tem muita pasteurização em função dentro da música, em função das novas tecnologias. Outro dia eu participei de uma palestra e no começo da palestra uma pessoa falou, vamos experimentar esse software aqui, essa ferramenta, e ver o que ela pode produzir pra gente. E ele colocou lá, eu quero um estilo épico, romântico, igual fulano, e em alguns segundos ela produziu 15 músicas, entendeu? Agora, o que a gente precisa pensar é isso, assim, onde é que está o processo criativo, o que interessa nessas músicas, se essas músicas são realmente interessantes, elas são realmente boas, sabe? Então, eu não me assusta a questão da tecnologia, eu acho que muito pelo contrário, ela abre um horizonte de possibilidades de trabalho muito grande. Exato. Agora, eu acho que se você negar essa realidade, aí eu acho que você corre um risco de ficar para trás, no sentido assim, do mercado é uma palavra às vezes ruim, né? Mas no sentido do seu tempo, do seu próprio tempo. Do seu próprio tempo, você sabe? Então, se você quer realmente reproduzir, trabalhar com o que a gente, com esse momento que a gente vive, você não pode negar essas ferramentas, eu acho. Você tem que usá-las como ferramentas criativas.
Interessante que você falou, eu tive há um tempo aqui um pessoal de advogados, né? De direito, que como eles estão vendo esse movimento, né? E tem um caso que é famoso, que é um inventor americano que ele trabalha com indústrias químicas, assim, processos de industrialização da indústria química, e ele resolveu um problema lá, mas não foi ele, foi ele e a computação, né, a inteligência artificial. E ele quis colocar como patente dele, e não, mas não pode, porque uma AI não é uma, pelo código, não é considerado uma pessoa. Tem que ser uma pessoa, uma entidade. Né? Então, foi um super debate. Parece que no Japão já estão mudando isso. Já pode, né, ter invenção. Roberto Largman e a inteligência artificial XYZ, né? Mas é isso que você estava falando, né? Da co-composição. Por que não, né?
Sim,
né?
Exatamente. Mas são ferramentas, né? Eu acho que...
Eu vou produzir uma foto, daqui a pouco eu vou ter que botar a foto. Zauriane mais inteligência artificial.
Né? Se você quiser ou não. O cara achou fundamental. Eu não conseguiria chegar nesse resultado se não fosse... essa solução mágica que a inteligência artificial viu.
As ferramentas não são isso, entendeu? Se você pensar assim, será que, por exemplo, o teu resultado final de uma foto sem o Photoshop, que não é uma inteligência artificial, também você talvez devesse colocar o crédito? Porque eu vejo no momento, todas essas possibilidades como ferramentas de criação, entendeu? Não sei se eu daria o crédito para um pincel, se eu daria o crédito para um... Assim, fazendo uma comparação talvez um pouco grosseira. Mas você está entendendo? Talvez a equipe que criou aquela ferramenta de inteligência artificial devesse receber um crédito. Aí você pode começar a pensar sobre isso, entendeu? Exatamente. Porque por trás de uma ferramenta de inteligência artificial tem uma equipe enorme.
É como o Photoshop. Quando você abre o Photoshop, tem aquela
cacetada
de pesquisadores. Então, talvez esse seja um caminho. Uhum. Entendeu?
É, eu já penso muito que a gente tá indo num caminho de ter, sim, sabe, um co-autor ali. É, acho que primeiro da questão do surpreende, né, falando um pouquinho, juntando com esse tema aqui. É, as coisas bonitas já não estão me surpreendendo tanto, né? Eu sou um cara, estudei arte porque eu gosto das coisas bonitas, gosto de ver, cara, gosto da estética, mas eu olho hoje uma coisa muito bonita e falo, ah, legal, mas eu quero saber agora... É, tem um prompt, teve qual foi a isso. Base? Por que chegamos até isso? Né?
É a coisa do artificial, entendeu? Né? Que você falou, tá sim. Aparecendo artificial. Né?
E aí quando você entra...
É bonito fala... demais,
porque acho que mas...
chega a ficar
e aí, né? Era a intenção? Qual era? Tem um prompt construído para isso? Tem um treinamento? Enfim, qual foi a base? E volta aquela pessoa, bom, mas quem foi que criou? Porque no fim do dia, se você simplesmente solta ali e vai por um golpe de sorte, sabe, uma coisa bonita, e não tem a intenção... Eu tendo a dar menos valor ali, eu tendo a dar mais valor ao algoritmo. Eu falo, ótimo, tá muito bem treinado, mas o mérito é da...
muito mais da máquina
do que do que da... Agora, quando a gente pega uma pessoa, seja que tá com a experiência do iPhone, vai lá e coloca no prompt, olha, eu quero uma foto, mas eu quero do iPhone 6, invertido, com filtro e tal. Você começa a pegar a tua memória ali de configurações e inserir ali dentro do algoritmo, você... começa a ganhar mais espaço de autor, na minha visão, e aí eu gosto muito mais. Só que a gente está indo agora muito mais rápido, que a gente vai ter aí próximos meses, a inteligência artificial, que ela já não está mais tão específica, ela já está conseguindo pegar o teu input e melhorar, e pegar uma nova fonte de dados e trazer, que são até o GPT agora vai virar multimodal, que é você conseguir ir fazendo uma cadeia de processos. Você aí,
nem sabe onde começa, mais.
Saber de onde é que veio a informação, não veio. Então, acho que aí a gente vai ter agora mais surpresa. Talvez sim, a gente comece a ter um... Quando embalar esse cara todo ali e ele tiver uma personalização muito grande, sabe? Ele tá ali pronto. A minha inteligência que tá falando comigo é diferente da que se comporta que tá falando contigo. Uhum. Aí eu acho que ela vai ter um pouco de autoria, sim, sabe? A gente vai ter um
diferencial aí.
Um diferencial
personal.
Minha questão é assim, mas e no final das contas, o que que vale? Não é um produto... Uma música, se ela é bonita, a imagem, se ela não te emociona de alguma maneira, se o videoclipe ou o filme te emociona de alguma maneira. Eu acho interessante discutir processo, acho maravilhoso. Mas a gente também não pode esquecer assim, que o resultado final é bonito, é agradável, ou não é para ser, mas é artístico, sabe? É uma peça de arte. Eu acho que essa é a questão, né? Assim, tanto independente um pouco da ferramenta usada, do processo usado.
Sim. Mas o lance é que eu acho que, assim, eu já vi alguns exemplos de coisas bastante líricas e bonitas que assim, que meio que a máquina se virou lá e conseguiu fazer um negócio, assim, bastante diferente, né? Assim, essa capacidade de criação autônoma, porque tem gente que diz que vai, a gente chega lá, outros... Teve o cara do Google que se demitiu, né? Tem uma história assim, o cara ficou meio pirado lá com o que ele ouviu da inteligência artificial, que ele achou que ela estava senciente, ela era realmente autônoma mesmo.
Né? É, porque dizem que o medo é esse, de perder o controle e ela começar a tomar conta, né? Eu acho que também é um pouco de ficção, né?
Eu não sei.
Eu acho que tem um romantismo um pouquinho, entendeu? Que eu acho que, assim, desde que... a inteligência artificial foi criada lá na década de 50, eu acho que existe aí um paralelo, um certo trabalho de marketing, né, um certo romantismo com relação ao que ela poderia produzir. Uhum. Lá nos anos 50 era um autômato, era uma ideia de você recriar a vida através da... outro dia eu vi alguém falando de inteligência artificial e citando esse desejo desde na literatura com Frankenstein, como é que isso já é uma coisa romanceada. E eu acho que quando começou a se falar inteligência artificial lá nos anos 50, eu acho que já existia essa ideia de criar algo um pouco romântico, assim, um pouco... Então isso vem acompanhando um pouco essa tecnologia. E acho que hoje a gente tem aí aquela coisa, acho que falta informação. E eu acho que a arte, hoje eu vejo a arte como um excelente condutor para isso, entendeu? Para poder levar um pouco de informação para as pessoas, para você poder ter um pouco de esclarecimento sobre o que é isso tudo.
E, inclusive, a arte acho que é sempre o primeiro caminho para entender como as tecnologias funcionam, né? Seja, perfeito, quando está na AI, primeira coisa que a gente está vendo é arte, no fim do dia, o Midjourney.
Está impactando, está trazendo esse impacto.
Porque a arte, capacidade de compor, tudo a gente começa a levar a arte ali. E a inteligência artificial também foi muito mais prevista no campo da abstração da arte. Né? A gente tem várias obras que já previam essa ideia de AI, então acho que a gente está... A arte tem essa figura para mim aí de estar usando tecnologia para antecipar alguma coisa que pode virar a ser usual, né? Ou antecipar até uma nova tecnologia que a gente nem sabe ainda como vai construir. Mas, bom, se alguma coisa de tablets e AIs e Alexas, a gente já viu isso muito antes de ser possível, né? Uhum. Então, acho que o artista tem esse papel aí no fim.
Agora, eu queria falar sobre um assunto para esclarecer até para a galera que está assistindo a gente, que tem a ver com imagem e tem a ver com a arte e tecnologia, que são os NFTs. Explica um pouco para a gente como é que funciona isso, porque tem gente que não acha que tem valor alguma coisa que não está no plano físico, né? É. E tem gente que está achando realmente que ter um bem digital ou uma imagem, né, que você tenha a propriedade digital daquela imagem, faz sentido. Como é que está isso no mundo hoje? Está avançando? Como é que está?
Tá, teve grande avanço, é óbvio. Acho que conecta muito com o que eu estava falando, né, da ideia da arte aqui no final, né? O NFT teve um boom muito grande de valor, porque a primeira coisa que ele foi associado é uma imagem. Assim, eu coloco uma imagem e tenho...
E a princípio era uma imagem NFT. Muito básica, né?
Uma imagem muito básica, pois porque quase que é o mínimo que você podia fazer com a tecnologia... do NFT. Mas o que é o NFT? É um certificado digital registrado em uma rede que garante que aquele item, né, ou aquele número ali dentro dessa rede, ele é único. Tá? Eu posso associar esse a uma imagem, por exemplo. Aí garanto que aquela imagem, pelo menos dentro daquele contexto, ela é única. Então eu tenho um certo senso de valor e começo a poder negociar esse item. Quando você traz isso para a arte, é o mínimo que você pode fazer. E por isso que a gente ganhou muita fama com o NFT. Agora, se a gente parar para pensar... Né, esquece a ideia do NFT Art, né? Mas pensando aqui que todos os nossos dados hoje estão praticamente digitais, né? Ter algum tipo de tecnologia que certifica nossa informação digital, ela é fundamental. Enfim, então a ideia de NFT, acho que ela continua, ela é muito maior do que o próprio NFT figura que a gente teve no mercado. Uhum. Mas também um campo criativo gigante, assim, toda a tecnologia, a gente vai ouvir daqui a pouco do AI, do GPT, vem com aquele... Ah, o NFT morreu, aí a AI morreu, e agora o LP morreu, tudo morre. Então a gente tem uma tendência de querer criar e querer matar o que estava ali, né? É. Mas como criador, eu acho que, cara, as tecnologias vêm, ficam e são...
Uma coisa também da AI, interessante nos bancos de imagens, que hoje quando você... Né, a gente, dentro de agência, procura muita foto e banco de imagem para fazer layout, né, brief e tal. E aquela coisa, você pegava uma imagem lá, pode ser imagem bonita, mas hoje já tem lá, você escolhe a imagem e já te pergunta, você quer tirar o fundo, você quer tirar isso? Então, o próprio banco já trabalha com a inteligência artificial ali, então você pode baixar a imagem e já pode ir ali mesmo escolher, não, quero sem esse fundo, quero ela limpa, você não precisa mais levar a foto, fazer aquele trabalho lá no Photoshop, você já traz a foto já do jeito que você quer. Então, os bancos de imagem já estão utilizando isso direto.
Né? Esse ponto é curioso, que eu troquei agora na empresa, né? A gente não tem mais um banco de imagens, a gente tem um banco de prompts agora. Então, eu tenho os prompts que já geram aquelas imagens que a gente sabe. Mudo algum item ali quando
banco de quero prompt, usar é muito
uma
bom.
Cor, mas a gente tem um banco de prompts agora.
Isso, excelente. Ótimo.
Já é uma nova profissão, né?
Tem... Gerenciador de banco.
Não,
de
não, engenheiro de prompt. E tem os engenheiro de prompt para o setor jurídico, para o cara fazer uma petição. Sim. O cara já faz lá.
Porque você tem que saber descrever o que você quer ali, né? Isso é o que faz gerar. Isso. Então, e é difícil você também, né? Você descrever exatamente o que você
ser
quer
para gerar. Conciso, né? É objetivo isso. E dar todos os detalhes. Não é fácil, não. Não é fácil, não.
É porque ainda está no início, mas daqui a pouco vai ser mais fácil ainda, né? A tendência é essa, né?
Com certeza, com certeza.
Cadê ficar mais viável, mais fácil. E mais instigante, eu acho que isso que vai ser bacana.
Agora, essa engraçado que eu falo muito aqui também da questão do digital, que chama, né? Que é a junção do mundo físico. Isso é mais na parte de comércio, de varejo, né? Essas lojas que você vai na loja, experimenta e compra depois pela internet. Mas achei interessante essa tua história desse passeio aí, que é bem um exemplo de digital. As pessoas conheciam que você fazia o tour, viam por conta das tuas fotografias?
É, eu postava. Eu moro em Ipanema. Então, eu tenho paixão pelo mundo dos dois irmãos ali. Então, hoje...
80%, né? É o humor, né?
Eu resolvi adotar o mundo dos irmãos como, assim...
Muso.
Então, as fotos, aquela história do iPhone 6, quando começou a ter uma lente melhor, de cabeça para baixo, pegando sempre ali na areia, um ângulo diferente. E aí, as pessoas me procuravam e falavam, olha... Que foto bonita, quero estar aí. E eu falei, quero fotografar aí.
Do Brasil, do mundo?
África do Sul, veio da Austrália, dos Estados Unidos, Alemanha.
Né? Isso é muito interessante.
E as pessoas vinham e me procuravam mesmo. Chegavam aqui, encontravam com elas na praia, olha, vamos encontrar com vocês ali no Posto 9, ou então no Arpoador. E vamos fazer o seguinte, no Posto 9 a gente vai caminhando até o Arpoador para ver o pôr do sol, e nisso eu vou fazendo fotos e a gente vai conversando. E chegava, e sorte que pegava dias lindos. Uhum. Então, eu encontrei uma vez com um pessoal que a gente encontrei lá no Posto 9 e fomos andando. Ah, tinha uma menina também que veio lá da Bulgária. E o mais incrível, ela chegou falando português. Aí eu, acho que não sei, novela.
Olha só!
Eu assisto novela lá e eu aprendi como eu tenho uma paixão. É a primeira vez que eu vi suas fotos de Ipanema. Estou conhecendo o Brasil pela primeira vez. Eu quis vir aqui porque eu vi suas fotos. Hilda Abramovic. Né? Olha, até o nome dela, que é meio brasileiro, Hilda, né?
É Hilda, né?
Então, assim, e ela viu, aprendendo português, vendo novela, fala português muito bem e... Ficou encantada, fazendo a minha coisa. Encontramos, fazemos aquele passeio até o Arpoador, e lá o pôr do sol, lindo, bati as fotos dela, fiz várias fotos. E aí, depois disso, o que acontece? Ah, puxa, tem passeio pelo Dois Irmãos, pelo Pão de Açúcar, tem escadaria Celaron, tem mil coisas, Santa Teresa. E aí, aproveitava, dava um tour com essa pessoa. Falei, olha, então vamos conhecer, vamos sair só desse campo de Ipanema, Dois Irmãos. Você não quer conhecer, fazer... Então, aí, fazer um tour completo com as pessoas.
Interessantíssimo isso.
Então, assim, eu começava com a foto ali, as pessoas me procuravam, eu quero bater uma foto desse lugar aí, Ipanema. Geralmente, Arpoador.
E elas confiavam, assim? Você podia ser um louco, né? Sei lá.
Eu acho que...
O cara chega no Rio, vou encontrar com um fotógrafo lá.
Sim, eu chegava lá com a minha mochila e tal, chegava com o meu iPhonezinho, a pessoa me olhava, oi, tudo bem? Vamos lá, vamos para... E essa menina foi muito corajosa, às vezes eu levava até a Mariana, minha esposa, junto, quando era final de semana, porque eu falava, pô, a pessoa vai ficar meio assim, sim, né, ressabiada. Mas vem um grupo, vieram três sul-africanas, né, e é bacana as camisas delas, tudo de melanina, né, elas todas advogadas, moravam em Angola, e ficaram encantadas com as fotos de Ipanema, e chegaram aqui e queriam conhecer. Aí tive que ir, Santa Teresa, Pão de Açúcar, Cristo, fazer esse tour todos com ela. Ficamos uns quase uma semana passeando por aqui.
Sommelier demais, né? Aquele cara que...
E ia fazendo foto. E aí o que acontecia? Aí eu acertava com elas uma diária. E pronto, fazia fotos, inúmeras fotos, sem número de fotos.
E fotos sensacionais. As pessoas, cara, estão ficando loucas essas fotos. É, depois você dá uma olhada lá, que são muito maneiras.
Então, assim, então, esse momento, e foi justamente na época da... Próximo da Copa aqui no Brasil, das Olimpíadas também, onde que tinha muita, o Rio estava muito em evidência. Sim. Então, acho que isso também ajudou muito as pessoas a procurarem fotos, verem fotos e virem para cá, né? Legal, legal. Então, foi uma experiência interessante.
Muito bom, a gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso tempo.
Ah, não, alguém quer falar alguma coisa estender, mais? Vamos estender.
Olha só, últimos comentários.
Eu acho que é muito importante a gente debater as questões da tecnologia e da arte desse encontro. Porque eu acho que a arte pode ser um veículo interessante para a gente discutir tecnologia, problematizar o nosso tempo e abrir um pouco essa caixa preta, que a gente olha com certo receio do que vem por aí, e entender como funciona um pouco codificação, algoritmos, ferramentas de inteligência artificial. Então, eu acho o debate fundamental para que a gente... cada vez mais desmistifique um pouco essa questão da tecnologia, que está completamente no nosso dia a dia, nossa vida. A gente não vive mais sem.
Exato. Todo mundo. Legal. E você, Iac?
Eu traria aqui para quem tem receio, né? O artista que tem muito receio, para usar no processo. Não precisa usar na imagem final, não precisa ser um criador de AI, mas usa principalmente para aprender. E eu tenho feito muito isso, que é usar o GPT ou até o Midjourney para aprender. Eu vou ali, quero aprender uma linguagem nova, que eu nunca não sei, e eu não procuro mais um curso. Eu vou lá no GPT e falo, me ensina isso aqui, cria 10 exercícios aqui para eu... aprender. Fantástico. O que você tem ali. Excelente. E aí, para mim, tem sido uma extensão gigante do processo criativo.
Isso é incrível. Isso é incrível.
Tem um volume e uma rapidez para aprender.
Mas isso é saber usar a inteligência artificial. Isso. Porque tem muita gente aí que é inteligente, mas não sabe como usar ela de uma maneira como você está falando. Que
tem
que ter
curso de como usar a inteligência artificial. Acho como pegar também, o melhor.
Eu acho que é por isso que esse papo e essas conversas, isso é importante. Porque abre a cabeça nossa e de outras pessoas também que estão ouvindo, né? Como que você falou, que eu acho que é exatamente, é perfeito.
Legal, gente. Eu estive com o Zau Riani, com o Marcelo Madaleno, com o Thiago Iacchi. Esse foi mais uma edição de O Rio é Tech. Até semana que vem.